Graças a Deus, estamos prontos para iniciar mais um tempo de estudo e nossa oração que seja não só um tempo de estudo, mas um tempo de revelação, um tempo de Deus falar conosco. Continuando no capítulo 10 de Zacarias, estamos vendo como a restauração que já tinha começado, nós não sabemos quantos anos antes, porque não temos a data dessa profecia, mas provavelmente já tinha passado talvez alguns anos, 10, 20, não sabemos quantos anos depois do fim da construção do templo. Então já fazia um bom tempo que esse remanescente estava na terra, então a restauração já estava em andamento. Mas Zacarias está recebendo mais revelações sobre o que é restauração, o que seria a restauração no futuro. Então tem muita, a gente está vendo muita coisa que não tem assim uma separação, essa primeira vinda, essa segunda vinda, não tem essa percepção de tempo nas profecias. Muitas vezes fica tudo meio misturado, tempo intermediário entre a primeira vinda e a segunda, que na verdade eles não viam nem que ia ter essas duas vindas. Enfim, tem várias coisas que dificultam o nosso entendimento, exatamente quando que isso vai acontecer. Só que nós temos uma grande vantagem: a primeira vinda já veio. Então, a gente sabe de algumas coisas que já se cumpriram, e o que ainda não se cumpriu pertence à segunda vinda ou também a um tempo antes da segunda vinda. Então, essa é a parte que nem sempre sabemos limitar, porque tem a segunda vinda e tem o tempo do milênio. Então, tem muitas profecias que falam a respeito de uma preparação para o retorno do rei ou para a vinda do reino de Deus. Tem uma preparação, tem um retorno e tem o que o rei vai fazer depois que ele voltar. Então, esses aspectos, tem muita coisa, principalmente nos profetas, que não fica muito claro para nós. Mas esse capítulo 10 está falando sobre como Deus vai tratar, para ter restauração, tem que tratar com problemas internos, não só com inimigos externos. Então, estamos vendo toda essa situação que ele descreve, principalmente no versículo 2 do capítulo 10, ele descreve uma situação de engano, de revelações falsas, de idolatria, de ter líderes, mas é como se não tivesse, porque o povo está caminhando confuso, sem pastor. E nós vimos que Deus assume, Deus fala assim: bom, então eu que sou verdadeiramente o pastor, o líder, o rei, o cuidador do meu povo, então eu vou fazer algo, eu vou fazer uma intervenção. Só que nós vimos que essa intervenção, ela acontece de uma forma misteriosa, porque o versículo 4 que nós focamos bastante, que vamos continuar olhando para o versículo 4, que é um versículo muito chave nesse capítulo, porque ele fala no versículo 3 que ele vai visitar o seu povo, ele vai cuidar do seu povo. Tem outros textos proféticos que Deus afirma isso, que eu vou assumir o cuidado, eu vou ser o bom pastor. Mas vimos que Deus, como um Deus transcendente, como um Deus distante, como um Deus tão diferente de nós, o povo não conseguia se relacionar com ele. Nós não conseguiríamos, e até hoje nós temos dificuldade por não ter a proximidade visível. Nós temos a proximidade do Espírito Santo, nós temos a nova aliança, mas nós também temos uma dificuldade de nos relacionar com Deus de uma forma real e concreta. Então, ele fala de uma intervenção, mas justamente ele fala de uma intervenção, como nós falamos na aula passada, que surge do meio de nós, que seria a encarnação. Essa foi a intervenção da primeira vinda, foi misteriosa, muitas pessoas não reconheceram, muitas pessoas não conseguiram ver a glória de Deus em Jesus, porque não tiveram os olhos abertos, não percebiam que era Deus conosco. Então, é uma intervenção de Deus, uma maneira de Deus chegar perto, é uma solução para esses problemas, mas nem todos conseguem ver, nem todos conseguem ter os olhos abertos e ver como Deus está agindo. E nós estamos sempre olhando esse paralelo com o que Deus fez em Jesus. Ele também quer fazer no seu povo, e isso, como eu falei, fica misturado aqui, porque ao mesmo tempo que ele está falando nesse capítulo não fica assim tão evidente como no capítulo 9. No capítulo 9 ele fala que o teu rei virá a ti, humilde. Então é a vinda de alguém, é a vinda do Messias. No capítulo 10 ele fala, vai ser nosso foco hoje, ele fala da pedra angular, ou da pedra de esquina. Isso não é outra pessoa, não tem outra aplicação. Jamais poderá ter alguma outra pedra angular a não ser o próprio Jesus. Então, para nós fica claro, mas dentro do contexto do capítulo não é uma coisa tão evidente que ele está falando do Messias, porque ele vai falando que ele vai visitar a casa de Judá, ele vai transformar esse povo fraco num cavalo majestoso de guerra, que de Judá vai sair a pedra, vai surgir, vai sair, vai aparecer de Judá, não do céu, não vindo assim, é uma intervenção, mas não aparece como a segunda vinda, como o rei vindo num cavalo branco e todo olho vendo e ele sendo vitorioso. Essa é uma intervenção visível, mas a intervenção da primeira vinda e a intervenção que esperamos e que tem acontecido em medidas, mas que nós esperamos numa medida maior antes da segunda vinda, vai haver intervenções. O apóstolo Pedro fala de muitos tempos de refrigério, de visitação, até que Jesus venha. Então, existem muitas, já existiram e ainda vai existir intervenções de Deus, mas nesse estilo, até que Jesus volte visivelmente, as intervenções de Deus são muito raramente como assim as pragas do Egito, Deus agindo, Deus abrindo o Mar Vermelho, coisas assim muito espetaculares, muito fortes. Deus faz isso em algumas ocasiões, ele pode fazer isso ainda, mas a maioria das intervenções de Deus são essas intervenções mais misteriosas, mais encobertas, mas são intervenções, como nós até citamos aquele livrinho que Para Onde Vai a Igreja, que mostra assim, que Deus quer fazer algo sobrenatural, Deus quer fazer uma manifestação da vida dele sem nossa mão humana, mas ao mesmo tempo aparecendo em nós, por meio de nós, e de tal forma que muitas pessoas vão recusar, que muitas pessoas vão rejeitar. Então, esse é o nosso assunto hoje, ainda seguindo essa linha da salvação, da intervenção de Deus que surge no meio de nós. Nós queremos olhar especificamente para o versículo 4, que fala de quatro coisas: da pedra de esquina, ou a pedra angular, da estaca da tenda, do arco de guerra e de todos os chefes ou governantes. São quatro pontos que ele coloca como a intervenção de Deus. Deus visitando o seu povo e trazendo isso, e o resto do capítulo que depois nós vamos ver. O resto do capítulo 10 são as consequências. O que essa intervenção de Deus vai produzir? Vai produzir força, o povo preparado para resistir, valentes em guerra, vai seguindo aqui as tribos, as 12 tribos de Israel, desde o tempo do filho de Salomão, nunca mais se uniram. Ele falou que vai unir todos, ele vai chamar de volta. Então tem muita coisa que ele vai fazer na restauração como consequência do versículo 4. E especificamente, nosso foco maior realmente é o primeiro item, a pedra angular. Senhor Deus, nós pedimos nesta hora que nossos olhos sejam abertos. Quantas coisas que o Senhor revelou aos profetas, eles mesmos muitas vezes não conseguiam entender, como Daniel mesmo falou no final do livro dele, eu não entendo, por favor, me ajude a entender. Eles mesmos não entendiam pela posição histórica em que eles estavam e pela dificuldade de ver lá na frente, de ver como o Senhor iria agir. Nossas mentes também estão muito contaminadas, nós somos muito condicionados a pensar de uma determinada forma, ver as coisas de uma determinada forma, então isso dificulta a nossa visão, porque o Senhor tem uma outra maneira, o Senhor age de maneira diferente, o Senhor tem armas secretas, o Senhor tem estratégias secretas, que o Senhor até deseja revelar para nós. E nós gostaríamos muito que nosso coração, que nossa mente fossem renovados diante do Senhor, fossem tratados por Ti, para que nós pudéssemos enxergar e cooperar contigo, porque nosso papel é simplesmente de estar junto contigo, ajudando e não atrapalhando aquilo que o Senhor vai fazer. Pedimos a Tua bênção e a Tua revelação em nome de Jesus. Amém. Ok, então o primeiro aspecto aqui, o primeiro ponto, como estou explicando, do versículo 4, da intervenção de Deus, é de fato a pedra de esquina. Então, em vários pontos do nosso estudo, a gente encontra essa pedra. Eu quero, assim, antes de olhar para outros textos, eu quero até lembrar que nas visões de Zacarias, no início do livro, Deus mostrou para ele essa pedra. Vamos dar uma olhadinha bem rápido no capítulo 3, versículo 9 de Zacarias, quando ele estava vendo o sumo sacerdote daquela época, Josué, Satanás acusando porque ele estava com roupas sujas, e no versículo 9, Deus mostra para Zacarias assim: vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, aqui já aparece uma pedra misteriosa, porque no versículo 8 anterior ele falou do renovo. Então, muitas vezes tem metáforas, símbolos diferentes, e até faz um pouquinho de confusão. Tem um renovo, que é um broto que nasce de um ramo, de um toco, aparentemente tudo cortado, sem vida, e nasce ali um broto, um renovo. E depois ele fala sobre essa pedra única, e Deus está mostrando para Zacarias que tem uma pedra milagrosa, tem uma pedra que vai mudar todo o quadro, porque essa pedra é uma pedra única, tem uma escultura, ou ela é esculpida, ela tem um formato específico, e não aparece muito nessa visão o que essa pedra faz. Mas como que ela faz, ou onde que ela fez, assim, eu coloquei diante de Josué uma pedra. Mas é uma pedra que vai produzir um resultado fantástico, porque Deus vai tirar a iniquidade desta terra num só dia. Depois, novamente, nós temos no próximo capítulo, capítulo 4, versículo 7, Deus também falando com Zacarias, agora relacionado com Zorobabel, capítulo 3 sobre Josué, o sacerdote, e capítulo 4 sobre Zorobabel. E ele fala aquele versículo naquele texto que a gente conhece bem, que é versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, versículo 7, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular. E tem algumas traduções que falam pedra de remate, né? Assim como se fosse a pedra que seria a última coisa a ser colocada. A minha tradução fala pedra angular, mas é uma pedra. A pedra angular é de alicerce, teria também talvez uma pedra assim de arrematar, né? De fechar a construção, de colocar o toque final, mas ele fala sobre uma pedra e graça, aclamações. Então, tem uma pedra que é a essência, que é a chave, que a partir dessa pedra todas as coisas vão acontecer. Então, nós vamos ler alguns textos sobre esta pedra, depois nós vamos ver assim por que que essa pedra é tão importante, e sempre lembrando que o nosso contexto é que Deus vai fazer uma intervenção no meio de um povo que está cheio de engano. Esse capítulo 10 que estamos olhando, né, de Zacarias, é um capítulo que traz muita esperança. Eu particularmente assim fiquei muito encorajado ao ver. Porque a gente olha para a igreja hoje, claro que tem coisas boas, Deus está sempre agindo, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está edificando, tem muitas coisas acontecendo, nem todas, a maioria a gente nem consegue ver, porque são coisas que Deus está fazendo silenciosamente, mas tem muita coisa ruim também, tem muita confusão. A descrição dessa do versículo 2, de engano, de pessoas confusas, de ovelhas como se não tivessem pastor, que uns falam uma coisa, outros falam outra, muitas vezes as revelações não se cumprem, aí as pessoas ficam confusas, Deus falou, não falou, enfim, e tem muita divisão, tem muita confusão, então é uma coisa que desanima, você olha assim, mas como que Deus vai fazer algo nesses últimos dias por meio da igreja? Como é que a igreja vai enfrentar as grandes batalhas finais? Como é que Deus vai ser glorificado e Jesus vai voltar e ter uma noiva? Enfim, tantas coisas que a gente ora nas escrituras, porque existem várias escatologias, mas vamos falar assim de duas perspectivas opostas. Uma que acha que não tem problema se a igreja está meio bagunçada, dividida, confusa, mas uma hora Jesus vai aparecer, vai voltar e vai nos transformar como o nosso corpo. Isso é bíblico, né? Que o nosso corpo vai ser transformado, num abrir e fechar de olhos, esse corpo corruptível. E só um parênteses, eu não sei você, mas eu gostaria tanto assim de não passar pela morte, de estar vivo nesse momento fantástico quando Jesus voltar, de sentir essa emoção da volta de Jesus e de sentir o meu corpo sendo transformado de um corpo em decadência, de um corpo em fraqueza, de um corpo corruptível, ser transformado num abrir e fechar de olhos. Com certeza, quem já morreu, o milagre, eu acho que se tem uma diferença de milagre, deve ser um milagre muito maior. Deus ressuscitar um corpo já totalmente desintegrado fisicamente, ressuscitar uma pessoa morta, seja há poucos anos ou há muitos anos, É maior um milagre do que transformar um corpo que está vivo. Acho que para Deus não faz diferença. Mas como seria maravilhoso, né? Esse é o desejo que acho que todos nós temos, né? De podermos estar vivos quando acontecer essa volta e essa transformação. Mas voltando, existem duas perspectivas opostas. Uma que acredita que assim como o corpo é transformado na volta de Jesus, será transformado, tudo que está errado com a igreja, todas as dissensões, carnalidades, desvios, enganos, tanta coisa ruim, tantas manchas na igreja, tudo vai ser instantaneamente transformado, nós seremos arrebatados e tudo que está errado, Jesus vai consertar. No abrir e fechar de olhos, e até mesmo acho que algumas pessoas pensam que toda a terra ou será transformada, ou nós vamos embora para o céu. Tem várias visões diferentes sobre isso, mas basicamente o que estou querendo dizer é: uma visão é que não tem importância o estado calamitoso da igreja, do povo, né? O mundo nem se fala, mas da igreja, do povo de Deus, não importa, porque quando Jesus voltar, ele conserta tudo num instante, num estalar de dedos. A outra visão que eu defendo, que eu vejo, né? Não é por querer, que seria muito mais fácil, seria muito mais cômodo pensar que Jesus vai transformar tudo instantaneamente. Mas o que eu vejo nas Escrituras é a necessidade de se preparar, é a necessidade de estar com as roupas preparadas, é da noiva ter uma roupa sem mancha nem ruga, é de nós estarmos preparados, é de Jesus voltar para ser admirado nos seus santos, não envergonhado nos seus santos. E não só por uma questão assim de queremos, claro que isso é muito importante, queremos que a noiva esteja pronta, mas não é só eu faço parte da noiva, nós queremos o dia do casamento e o resto do mundo vai. Todo mundo vai ser destruído, tudo vai acabar, mas na verdade Jesus volta para reinar, para transformar junto com seus santos. E como que ele vai reinar junto com seu povo se o seu povo está nesse estado, está tão distante daquilo que Deus deseja? E também a própria questão de Jesus, Isaías 53 fala que ele verá a dor, ele verá o fruto da dor, o fruto das dores de parto, o fruto do sofrimento, ele verá o fruto e ficará satisfeito. Então, a ideia também de Efésios 3 é que os principados e potestades que foram pelo caminho do orgulho, da exaltação, que se levantaram contra Deus, eles vão ser envergonhados pela igreja, porque a obra de Jesus em nosso favor vai dar fruto, ou seja, vai ter uma transformação. Jó ficou fiel a Deus durante a tribulação, então foi uma vergonha para Satanás, que Satanás previu que Jó ia negar Jesus, Deus, que não ia ser fiel a ele. Então é mais ou menos essa é a outra escatologia, e por isso que nós estamos olhando, porque de que maneira eu e você seremos transformados nesse sentido, né? De estar preparados, de glorificar Jesus na sua vinda, de realmente, não só individualmente, mas coletivamente, como igreja, como corpo, nós seremos uma glória para Deus e nós venceremos, venceremos as forças do anticristo, venceremos todas as tentações, mas de que jeito? Do jeito que nós somos, isso não vai acontecer. Então, nossa questão, nosso assunto aqui é sempre como que Deus vai transformar um rebanho cheio de pecados, de divisões, de fraquezas, de erros, de desvios, de idolatria, de infidelidade. Como é que Deus vai transformar esse quadro que estamos vendo aqui em joias? O capítulo 9 fala, no versículo 16, que nós seremos como pedras de uma coroa. Isso é uma glória para Deus. Mas de que jeito esse povo fraco e terrível vai ser transformado num cavalo majestoso de guerra, numa arma secreta, num povo que vai dar glória para Deus e vai vencer os inimigos, não pelas armas convencionais, não pela nossa força? Então a resposta é sempre: tem que ter uma intervenção de Deus. Tem que ter uma intervenção de Deus. Então, essa intervenção, aí também tem pontos de vista diferentes, porque a intervenção de Deus já aconteceu, porque essa pedra angular que vimos, que Zacarias viu no capítulo 3, no capítulo 4, essa pedra angular, ela já veio. Jesus é a pedra angular. Jesus se referiu a essas profecias, que até nós vamos ler ainda, mas Jesus já veio, ele é a pedra angular. Então, esse é o assunto, sim, porque nós poderíamos também dizer: ó, Jesus já veio e houve algumas transformações, sim, claro que ele mudou a história, a igreja existe por causa dele, nós temos muito que louvar a Deus por tudo que Deus tem feito. Mas, como eu já disse, falta muita coisa e a situação da igreja não é boa para enfrentar os desafios do fim dos tempos. Então, a pergunta é: como que a pedra angular, como é que essa intervenção de Deus, que já aconteceu na encarnação de Jesus, mas como que isso vai acontecer? Algumas pessoas vão interpretar esse capítulo 10 e tudo que está falando aqui como algo que vai acontecer depois da segunda vinda, no milênio. É ali que o povo vai ser forte. Mas no milênio não tem essas guerras, não tem esses desafios. Então, eu não consigo ver esse texto aqui transferido, ou já aconteceu porque Jesus já veio e ele é a pedra angular, então está tudo certo, ou transferindo isso tudo para o futuro. Então, estou explicando que, para mim, esse capítulo tem uma aplicação para o nosso tempo. Esse capítulo tem uma aplicação para esse tempo do fim e para intervenções de Deus no mesmo estilo da encarnação de Jesus. Tem intervenções que vão acontecer, que precisam acontecer para que a igreja seja a noiva, para que a igreja seja o povo unido que Deus deseja, ok? Então, esse é o nosso contexto. Já adiantei bastante coisa, mas nós vamos ler agora alguns textos sobre a pedra, para a gente entender, a pedra se referindo a Jesus, mas para a gente entender o que Deus deseja fazer. Então, nós vamos começar no livro de Isaías, e depois vamos ver algumas coisas no Novo Testamento também. Mas Isaías 28 tem também uma profecia bem interessante, até para nosso tempo também, porque o contexto aqui, Isaías foi antes do cativeiro, bem antes do cativeiro, então mais de 200 anos antes de Zacarias, né? Assim, foi bem anterior. Então, ele fala assim no versículo 14, Isaías 28, 14. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ele está falando com o povo de Deus, com o povo de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Nessa época não tinha Babilônia, Síria, outros países, algum outro poder dominando sobre eles. Quem estava dominando nessa época? Os próprios líderes, o próprio povo de Israel. Então, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Dizeis, fizemos aliança com a morte, com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Gente, as gerações mudam, os tempos mudam, as situações imediatas mudam muito. Nós vivemos uma época tão diferente daquela, mas muitas das coisas são iguais. Nós temos pessoas aqui que Isaías está declarando, que tem líderes que acham que não vai acontecer nada, eles não têm medo de qualquer tipo de juízo, nós fizemos um acordo, a morte, o juízo não vai nos atingir, com base no quê? Porque se nós estivermos debaixo da cobertura de Deus, não é que a morte não nos atinge, né? Nós podemos ser martirizados, nós podemos ser perseguidos, mas nós temos essa confiança de que a morte não vai nos fazer mal, porque ela só vai nos tirar dessa vida temporariamente, mas estaremos com o Senhor. Agora, não é essa ideia que eles têm. Eles têm uma ideia, sim, de que eles são impermeáveis, eles são inatingíveis, que não vai acontecer nada. Eles têm muitas mentiras, eles se refugiam em falsidades, em mentiras. Então, eles têm uma ideia errada, estão enganando estão se enganando e enganando o povo. Então, Deus está falando, por meio de Isaías, fala assim, olha, existe essa situação, e eu vou falar, Deus fala assim, eu vou falar qual que é a solução, o que vai acontecer. E aí nós chegamos aqui no versículo 16, que é o versículo da pedra, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, olhem aqui, eu assentei em Sião. Então, outra vez, assim, é uma intervenção de Deus, mas é algo que surge ali, é uma pedra, Deus assenta uma pedra, assentei uma pedra em Sião, uma pedra já provada, uma pedra preciosa. Preciosa significa assim, é rara, tem um alto valor, uma pedra de esquina, que está bem firme e fundada, e aquele que crer não será confundido. Então, nós podemos ter firmeza no meio de angústias, no meio de tribulações, mas não essa enganosa que ele está se referindo aos líderes daquele tempo, que estão se escondendo atrás de mentiras, de falsidades. Eles não estão firmados nessa pedra. E aí ele fala no versículo 17, colocarei o juízo como a linha de medir, a justiça como prumo. Então Deus vai acertar todas essas coisas erradas que acontecem, isso no final vai ser assim, para aparecer essa justiça, isso realmente depois da vinda de Jesus, mas ele faz certas coisas. Deus faz intervenções, como Deus mostrou para Daniel. Deus tira, remove reis e coloca reis. Então ele pode tirar líderes que estão agindo de maneira errada. Mas a coisa principal é que quando se trata de governantes humanos, Tira um, o outro entra, às vezes parece que é melhor, mas daí a pouco se corrompe também. Então a história, como a gente já falou em outras aulas, a história é uma sucessão interminável de sobe e desce. Entra um, ele cai, entra outro, cai. Tem algumas exceções de pessoas que não se corrompem, mas a grande maioria da história humana, e às vezes até a história da igreja, é formada por essa sucessão de pessoas que se enaltecem, que sobem, que se orgulham e depois Deus remove. Mas ele está dizendo: eu vou colocar o juízo como a linha de medir, a justiça como prumo, e a saraiva vai varrer o refúgio de mentira. As águas vão cobrir o esconderijo. E a vossa aliança com a morte será anulada. Bom, o vosso acordo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar. Então ele está dizendo assim, que é mentira que as pessoas acham que não serão atingidas por situações adversas. E isso vem desde governantes humanos que acham que nunca vão cair, acham que criaram uma situação. Que nunca vão sofrer nada, e a gente pensa em situações passadas e de presentes também, porque veja só, né, Putin na Rússia, mas pode olhar para tempos no passado, quantos homens que oprimem, que matam, que invadem, que tentam formar assim um reino. Assim, Hitler falava assim que nunca ia acabar aquele Terceiro Reich que ele iniciou. Então, as pessoas acham que nunca serão atingidos, e eu gosto sempre de fazer um paralelo na igreja também, porque muitas vezes nós podemos ser enganados e achar que estamos acima, que nunca vai nos atingir, que nós não seremos jamais vulneráveis a tentações, ou que a gente vai permanecer para sempre, e essa não é a verdade. Mas o ponto aqui é esse versículo 16. Tem uma chave, é a chave para o mundo, mas é a chave especialmente para a igreja, porque essa pedra é muito bonito assim a gente ver essa descrição. Eu assentei em Sião uma pedra. Ela é uma pedra provada. Ela não vai falhar, ela não vai trincar, ela não vai decepcionar. É uma pedra provada. É uma pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Quem colocar sua confiança nesta pedra não vai se decepcionar. Quantos líderes nos decepcionam, quantos movimentos, quantas ideias, quantas coisas que começam, quantos governos nos decepcionam. Essa pedra nunca decepciona, ok? Eu queria ler, eu mesmo com essa explicação, eu não entendo exatamente porque. Essa ideia de uma pedra angular ou pedra de esquina é algo que fazia parte do sistema de construção que eles usavam na antiguidade. Hoje, as grandes construções não se baseiam numa pedra angular de esquina. As construções têm que ter todo um alicerce. Quanto maior a construção. E outra coisa, como nós estamos vendo agora na Turquia, na Síria, se a casa não for bem construída, de acordo com normas muito mais rígidas, os prédios não resistem quando vem o terremoto. Lembra que Hebreus 12 fala sobre um abalo que vai abalar todas as coisas no céu e na terra. Só uma construção, um edifício vai permanecer. É o edifício que estiver construído sobre essa pedra. Mas eu vou ler assim duas descrições que eu encontrei assim sobre assim a função da pedra angular. Uma diz o seguinte: a pedra angular era a pedra fundamental, né? Era um alicerce, utilizado nas antigas construções, caracterizado por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, né? Então, por isso que fala pedra angular, forma um ângulo. É uma pedra de esquina. Eu não encontrei, não me aprofundei muito nisso, mas assim, eu não sei se eles tinham uma pedra em cada esquina, que para mim a ideia, assim, uma esquina só não seria suficiente, mas a ideia é que a pedra angular, a pedra de esquina, era a primeira a ser assentada. Ela era uma pedra muito maior, parece que eles até encontraram a pedra do Templo de Salomão, assim, uma pedra enorme que foi colocada ali, ou de Salomão ou talvez de Herodes, agora não me lembro, mas já encontraram ali nas escavações uma dessas pedras, assim, uma pedra muito grande. Então, essa pedra, hoje é tudo feito com concreto e com aço, mas assim, com ferro, né? Formando assim uma amarração, mas naquele tempo era feito por essas pedras grandes. Então, a pedra grande que formava o ângulo, né, de esquina de uma parede, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Então, ela era a mais resistente, ela era uma pedra grande, era a primeira a ser colocada, era uma pedra lapidada, ela tinha que ter superfícies, não uma pedra bruta, né? Ela tinha que ser uma pedra lapidada, com superfícies fáceis de amarrar com o resto da construção. E a partir dessa, pelo menos assim a ideia, é que a partir dessa pedra angular, aquilo era amarrava as duas paredes. Por isso que eu não sei se todas as esquinas tinham essa mesma pedra, mas assim, a ideia simbólica é que a gente precisa entender que essa pedra é chave, é fundamental para todo o resto da construção. Outra descrição é assim: a pedra angular significa geralmente a principal pedra de sustentação. Então, como nós sabemos, poderia ter terremotos, poderia ter abalos, poderia ter um ataque, poderia ter vários movimentos, né? Assim, mas a pedra angular era a principal pedra de sustentação de um edifício. Era colocada como base de duas paredes primárias da construção, fixando e determinando sua posição final. Assim, o que eu acho, assim, isso, assim, eu pesquisei, não no comentário bíblico, isso aqui era só, assim, pesquisando no Google para ver, assim, o que era uma pedra angular na antiguidade. Eu achei interessante essa linguagem que mostra, assim, como sustenta, como forma, como determina a posição das outras pedras, e como amarra duas paredes para formarem uma única construção, não tudo separado, fácil de quebrar. Então, tudo isso assim, é para mostrar que a pedra angular é o ponto central. Se você não tem um alicerce, eu vou só citar um versículo que está no Salmo 11, que fala assim... Eu lembro desse versículo há muito tempo, meu pai falava desse versículo, está no versículo 3, Salmo 11, 3. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Eu quero assim, relacionar rapidamente com temas que nós temos muito na atualidade, que todo mundo que tem uma visão do que Deus quer na sua palavra, de quem Deus é, família, santidade, os propósitos, os planos de Deus, moralidade, tantas questões, a proteção da vida. Nós temos ouvido muito nos meios cristãos e às vezes até fora dos meios cristãos. Essa preocupação com a sociedade, que a sociedade está perdendo os fundamentos, está perdendo a sua base e vai ruir totalmente. Isso é uma verdade. O que não é verdade é que as pessoas estão procurando resolver essa questão por soluções falsas. Por soluções que não vão trazer uma restauração, principalmente pensando que essa restauração dos fundamentos de uma sociedade pode acontecer por meio de um governo. E eu quero mostrar aqui que a verdade mais clara que a Bíblia pode nos mostrar é que a única coisa que vai segurar o prédio, que vai sustentar, que vai ser a solução, a intervenção de Deus para resolver essa situação caótica e calamitosa é a intervenção de colocar a pedra angular. E essa pedra angular é Jesus. Então, por uma questão de tempo, eu vou citar algumas outras situações que citam. Eu vou citar principalmente em Mateus 21 e em Lucas 20, nesses dois evangelhos, Jesus conta uma parábola. Isso tem outros textos. Essa profecia de Isaías, que ele fala assim, que Deus assentou em Sião uma pedra. E tem uma outra profecia que eu não vou ler agora, que está em Salmo 118. Salmo 118, acho que eu não anotei aqui o versículo. Mas Salmo 118, parece até um versículo meio solto no meio do Salmo, mas fala assim: que a pedra. E isso é o que Jesus cita nesses dois capítulos, Mateus 21 e Lucas 20. Ele cita Salmo 118, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina. E isso é obra de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus cita esse versículo quando ele conta aquela parábola dos lavradores, dos agricultores, que o dono de uma vinha foi embora, deixou um pessoal tomando conta da vinha, e ele mandava buscar os frutos de tempos em tempos, e eles apedrejavam um, matavam outro e tal. E aí, no fim, o dono fala assim: ah, eu vou mandar meu filho, que acho que eles vão respeitar. Mas eles pegaram assim e falaram assim: olha, o filho chegou, nós vamos pegar e matá-lo, porque aí nós podemos nos apossar, ele é o herdeiro. E aí, assim, então ele conta, e os sacerdotes perceberam que ele estava contando essa parábola, assim, era dirigido para eles. E aí eles, está falando de nós, assim, fizeram alguns questionamentos, e aí Jesus cita: vocês nunca leram, né? Depois dessa parábola, de mostrar como os lavradores, os agricultores, nunca davam fruto que era devido a Deus, e chegaram até a matar, rejeitaram todos os profetas, todos os mensageiros anteriores, e depois mataram o próprio filho. E aí Jesus fala assim: vocês nunca leram o Salmo 118, que os construtores, quem que eram os construtores? Eram os líderes. Eles rejeitaram a pedra, mas essa pedra que eles rejeitaram, Jesus que foi rejeitado, que foi crucificado, esse Jesus se tornou a principal pedra de esquina. Então, isso Jesus está então aplicando essa passagem exatamente a si mesmo, né? Mostrando que ele era essa pedra de esquina. E agora nós vamos ler o texto de 1 Pedro 2, porque eu acho que é provavelmente a mais completa no Novo Testamento, que ele ajunta as várias profecias, os vários textos sobre a pedra angular e ele também faz a ligação, porque Pedro, obviamente, está escrevendo depois da primeira vinda de Jesus. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha sido rejeitado, e ele fala sobre essa intervenção de Deus. E o ponto que eu quero chegar é evidente que Jesus é essa pedra, dele tudo depende, mas a minha pergunta que eu quero colocar, assim, que estou colocando nessa aula, é como que essa pedra se torna a chave? Porque em Zacarias 12, ele coloca essa pedra, né? Assim, eu vou visitar meu rebanho, eu vou transformar esse rebanho todo disperso e confuso e perdido aí, eu vou transformar num povo unido, num povo valente, num cavalo de guerra. E como que ele vai fazer isso? Ele falou assim, na intervenção, na visitação dele, nós gostamos de imaginar a segunda vinda. Tem várias passagens que descrevem uma grande batalha final e o povo de Deus sendo derrotado pelo inimigo, e Jesus volta montado num cavalo com seus exércitos, e ele faz uma intervenção, reverte tudo e vem para reinar. Isso é maravilhoso, mas antes disso, existem, como eu falei, outras intervenções e outras preparações, porque como que nós vamos chegar a esse ponto da batalha final? Deus um dia vai fazer uma intervenção visível, exterior, transcendente, intervindo do céu, mas até que isso aconteça, essa pedra angular, ela não está esperando sozinha para Jesus vir e ele assumir o seu lugar. O que talvez eu possa resumir meu dilema na seguinte imagem: a pedra angular é a intervenção de Deus. É por meio da pedra angular, que é Jesus, que Deus coloca na construção a peça fundamental. Sem essa peça, nada pode ser feito. A partir dessa peça fundamental, tudo vai acontecendo. E nós vamos ver aqui em 1 Pedro 2, depois em Efésios 2 também, nós vamos ver como essa pedra, no plano de Deus, ela não fica sozinha. A intervenção de Deus antes da segunda vinda não é Jesus vindo num cavalo branco e ganhando a vitória. Antes disso, ele veio como uma pedra rejeitada, uma pedra que os construtores falam assim, não, isso aí não serve para nós. Ele foi rejeitado. Então vamos ver o que ele fala aqui em 1 Pedro 2. Mas a ideia é, o que que essa pedra, qual a função dela? Ela não foi enviada por Deus para ficar durante toda a história assim, olha essa pedra. Um dia Jesus vai voltar e vai fazer a casa dele em cima dessa pedra. Mas a única pedra que serve, a única coisa que funciona é essa pedra. Não, a pedra foi enviada para liberar o plano de Deus, que não vai ser consumado sem a volta de Jesus, mas tem algo que precisa ser construído para que ele venha e habite entre nós. Então vamos ver o que Pedro fala. Versículo 4. 1 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele. Ele fala até sobre desejar ardentemente, como recém-nascidos, o leite espiritual e tal. E ele fala assim, chegando-vos. Vocês que nasceram de novo, vocês que foram alcançados por Deus, vocês que fazem parte agora, lá na frente ele vai falar agora, vocês são a nação escolhida, a nação santa, o sacerdócio de Deus. O que que vocês vão fazer? O que que vocês fazem depois que nascem de novo? Chegando-vos para ele. Quem que é ele? Uma pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens. Então, nós sabemos disso. Jesus veio, ele é a pedra que vai liberar toda a construção de Deus, todo o plano de Deus, tudo que Deus, é como se tivesse assim, tudo em desarranjo, tudo confuso, e parece que não tem nenhum jeito de tirar a ordem dessa confusão. Mas uma peça, uma pedra, as metáforas, as ilustrações são pobres, porque quando Deus coloca essa uma pedra no lugar, ela libera tudo o resto que Deus quer fazer. Então é como se fosse assim, colocou a chave e as coisas começam a acontecer, se encaixar, é uma coisa maravilhosa. Então ele fala assim, ele é a pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está pensando naquele versículo de Isaías. É uma pedra eleita, escolhida, preparada, provada e preciosa. Mas aí o que ele fala no versículo 5? Vós também como pedras vivas. Então, se vocês se achegam a ele, então vocês também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual. E essa casa feita sobre a pedra fundamental, ela não vai ser abalada. E essa é a chave, esse é o princípio. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E aqui ele cita os textos. Pois na Escritura, esse é o de Isaías, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Você coloca sua esperança, você coloca seu futuro, seu destino, seu sentido nessa pedra, você não vai ser confundido. Versículo 7. Ora, para vós, o que credes, essa pedra é preciosa, mas para os que descrentes, aqui ele fala sobre Salmo 118, pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Gente, o princípio de Deus, e nós temos que sempre seguir esse padrão, nós nunca seremos, nunca poderemos fazer o papel de Jesus. Jesus é a pedra angular, não existe outra. Mas o que é verdade para a pedra angular, ou para o rei que veio na humildade, ou para o bom pastor, tudo que Jesus exemplificou, ele falou, se eu como mestre fiz essas coisas, vocês devem fazer igualmente. Então, tudo que é verdade para Jesus, em termos assim do exemplo dele, o grão de trigo que caiu na terra e morreu, tudo que é verdade sobre Jesus é verdade para nós. E se ele, como a principal pedra de esquina, foi rejeitada, mas Deus pegou a pedra rejeitada e colocou como a principal pedra de esquina, e isso não ficou evidente para o mundo. De que maneira, como é que as pessoas enxergam que Jesus se tornou a principal pedra de esquina? Poderíamos falar, hoje o cristianismo se tornou uma religião, muitas pessoas no mundo inteiro têm um grande número, mas mesmo nisso nós precisamos entender que as pedras edificadas sobre a pedra de esquina também vão passar por esse processo de rejeição. Então, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Versículo 8, tem um outro texto em Isaías 8. Uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Jesus é um escândalo, por quê? Porque ele é humilde, porque ele anda, é o reino de ponta cabeça. Ele é aquele que faz as coisas ao contrário. Ele não procura a exaltação. Ele é uma ofensa para líderes religiosos e para líderes políticos. Ele é uma pedra de escândalo. As pessoas não aceitam esse caminho. Jesus mesmo falou, vocês matam os profetas, depois vocês fazem um monumento. Muitas pessoas fizeram isso com Jesus, ele é exaltado, ele é o Salvador, mas as pessoas não seguem o caminho de Jesus. Então, a pedra de escândalo continua sendo escândalo. Tropeçam, porque são desobedientes à palavra. Ok, vamos para Efésios 2 agora. Efésios 2, Paulo fala a respeito de judeus e não judeus, e de como Jesus na cruz quebrou a parede de separação entre judeus e gentios, que não podiam comer juntos, que não podiam conviver e muito menos adorar juntos. Na área do templo, naquela época, tinha um muro de separação, tinha um aviso que se alguém ultrapassasse aquela barreira, poderia ser morto. Então, tinha uma terrível separação entre judeus e não judeus. E Jesus derrubou esse muro de separação pelo seu sacrifício. Versículo 16, né? Ele reconciliou ambos em um só corpo, matando com ela a inimizade. Agora eu quero que vocês se lembram dessa ideia da pedra angular que amarra, que une duas paredes. E não tem nenhum texto que fala isso, mas eu estou sugerindo a ideia de que essa pedra angular une duas paredes para formar a casa de Deus, os judeus e os não judeus, tudo junto na pedra angular. Mas aí você pode colocar católicos, evangélicos, pessoas pentecostais e tradicionais, pessoas brigadas, pessoas que guardam o sábado, pessoas que não guardam o sábado, tantas e tantas divisões, pessoas que creem na Trindade, pessoas que não creem. Ele derrubou a parede de separação e ele amarra todos juntos, mas é necessário que fique na pedra angular. A pedra angular é a chave, a pedra angular é o ponto, é o ponto principal. Com ela tudo flui, sem ela nada acontece. Então o que ele fala aqui? Ele fala sobre que ele quebrou essa separação, né? Porque versículo 18, ambos têm acesso ao Pai no mesmo Espírito. Versículo 19, assim, falando para gentios, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. E agora olha o que ele fala aqui no versículo 20, edificados sobre o fundamento. Agora, além de Jesus como a pedra angular, nós temos outras pedras no fundamento. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, como Pedro disse, quando nós chegamos à pedra angular, nós somos pedras vivas e nós somos encaixados na construção de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nesta pedra, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse templo santo vai ser finalizado, vai ser arrematado na volta de Jesus, mas esse templo estava sendo edificado no tempo de Paulo. Esse templo, em outras palavras, a pedra angular tem um papel não de ficar sozinha, não de ficar assim, olha aqui a pedra que Deus vai usar um dia, mas a pedra angular já serve, de acordo com Pedro, de acordo com Paulo, a pedra angular já serve para uma construção, porque é a intervenção de Deus. E a intervenção de Deus segue esse padrão até que Jesus volte numa manifestação visível, que todo olho verá, mas até que esse dia chegue, as intervenções de Deus para resolver o que está de errado conosco vem nesse padrão de encarnação, vem nesse padrão de Deus se manifestando em carne fraca. É uma obra soberana de Deus, mas feita em nós, não fora de nós. Então é a salvação que surge do nosso meio, e não só do nosso meio, mas dentro de nós. Mas o nosso meio no sentido que é uma coisa coletiva. Então nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E mais um texto em 1 Coríntios 3. Eu quero, eu estou enfatizando uma coisa muito evidente, não estou falando nada de radical, a não ser essa ideia de que Deus quer que a pedra angular libere, que a pedra angular assuma sua posição, que nós, edificados nele, sejamos também, por uma obra de Deus, soberana de Deus, que nós sejamos uma intervenção de Deus, que nós sejamos uma manifestação. É a encarnação, mais uma vez, Deus seguindo esse mesmo padrão. Então, olha, 1 Coríntios 3. Lembra que a igreja em Corinto era uma igreja cheia de problemas, tinha muitos dons, tinha muito poder, tinha muita manifestação, mas tinha muitos problemas. E no capítulo 3 ele fala sobre as divisões. Um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, outro era de Pedro. E ele fala assim, como assim? O corpo de Cristo não pode ser dividido. E aí ele fala, no versículo 10, 1 Coríntios 3, 10, ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E aí você pode seguir outros escritos de Paulo, quando ele fala assim, eu pus pela pregação, pela minha vida, pela forma que era transmitido, Paulo colocou, não é só uma doutrina, não é só uma ideia mental, mas Jesus era o centro, Jesus era o fundamento. Então nós podemos dizer que quando Jesus é o centro, não tem esses partidarismos, não tem um dizendo que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, porque todos estão edificados em Jesus. Ele está dizendo, eu pus o fundamento e o fundamento é só esse, não pode pôr outro. Agora, tem o fundamento de outras pedras, né, de apóstolos e profetas, mas são fundamentos secundários. E o apóstolo e profeta só pode ser fundamento porque são eles que sabem colocar Jesus como centro. Um grande líder, ele não é grande porque ele tem carisma, porque ele tem dons, porque ele tem capacidades, porque ele é administrador, porque ele tem visão. Não, a única coisa que um grande líder pode ter para ser realmente um grande líder na casa de Deus é a capacidade de colocar Jesus como centro. Esse é o único jeito de tudo se encaixar e de tudo ser realmente uma casa edificada por Deus, e lembrando que a Bíblia usa várias metáforas, né? Vários simbolismos, mas uma hora é uma casa, uma hora é um exército, uma hora é uma lavoura, mas voltando para Zacarias 10, ele fala assim que Deus é o bom pastor, ele vai fazer uma intervenção e a intervenção dele, que vai mudar tudo, é fazer sair de Judá a pedra angular. A partir desse movimento, a partir dessa ação de Deus, que é uma intervenção, mas é uma intervenção vinda de baixo, é uma intervenção vinda da humanidade, é uma intervenção vinda de Deus habitando entre nós, de Deus chegando perto de nós. E essa intervenção é simbolizada, é representada pela pedra angular. Então, vamos olhar aqui esse resuminho aqui, só para a gente finalizar. Essa pedra angular é a chave, é a partir dessa pedra, é a partir dessa intervenção de Deus que todas as coisas acontecem. Tudo que nós vamos ler depois, nas próximas aulas, em Zacarias 10, tanta coisa que Deus está prometendo que vai fazer, união, força para ganhar as batalhas, tantas coisas maravilhosas que Deus vai fazer, Ele faz tudo como consequência dessa pedra angular. Então, o que que a pedra angular faz? Qual que é o papel? O que que acontece com essa pedra angular? Essa pedra traz sustentação e firmeza. Quem, né, como Isaías falou e Pedro citou, quem crê nessa pedra não é abalada, não é abalado. A pessoa que está firmada nesta pedra é inabalável. Jesus contou a parábola. Se você seguir, se você construir em cima das minhas palavras, não é em cima de leis. Tem muita gente que acha que aquela parábola de Jesus em Mateus 7 é sobre seguir leis, seguir mandamentos. Não, é quem tiver uma relação viva. Pedro falou assim: se vocês se achegarem a Jesus com uma pedra viva, então vocês como pedras vivas também, vocês vão ser edificados, amarrados, vocês vão ser firmados numa pedra que não se move nunca. Não tem terremoto, não tem abalo, não tem nada que possa mover essa pedra. Então, é sustentação e firmeza. É um alicerce inabalável. A outra coisa que é meio relacionado é alinhamento, né? Como as definições que eu falei, como é um ângulo, então tudo que vai ser edificado é como quem lança, para nós seriam os fundamentos, né? O alicerce de uma casa, de um edifício. Depois que você fizer os alicerces, então as paredes são definidas já e elas ficam amarradas uma na outra. Então, a pedra angular, ela dá alinhamento à construção, ó, vai ser feita nessa linha e nessa outra linha. Então, a pedra, essa pedra angular, ela nos alinha e ela nos amarra juntos. Então, isso fala de unidade, isso fala de interligação, isso fala de um corpo. A pedra angular também, ela define quem faz parte, quem não faz, porque, como nós vimos, muitas pessoas não aceitam a pedra angular. É a pedra que os construtores rejeitaram. Então, a pedra angular, ela define, não só define a construção, mas ela define quem faz e quem não faz, porque Jesus falou assim: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, também não é uma questão de doutrina, não é uma questão de saber toda a teologia, não é questão de concordar em coisas assim, mas a pedra angular tem muito a ver com a natureza da pedra. Porque por que os construtores rejeitaram Jesus como a pedra? Porque ele representava algo inaceitável, intragável para eles. Então, eles não conseguiam aceitar a humildade, não conseguiram aceitar a forma de Jesus revelar quem era o Pai. Então, nosso fundamento é o caráter de Jesus, é a pessoa, quem é Jesus. Não é doutrina. Tem muita gente que aceita a doutrina e não aceitou Jesus como pedra angular. E tem pessoas que nem entendem quem é Jesus, não sabem a doutrina, mas de alguma forma estão abertas e querem são atraídos por essa pedra. Então, a pedra é a escolha de Deus e quem faz parte, se ele fala assim, para uns, né, Pedro fala assim, para uns é a nossa confiança, é uma preciosidade, é o que a gente mais quer, para outros é uma pedra de tropeço. E finalmente, ela representa isso que eu falei assim, que a liberação de todo o plano de Deus. De repente, nesse capítulo 10 de Zacarias, ele fala, Deus, eu vou fazer uma intervenção, eu vou colocar uma pedra de esquina, e ele fala dos outros pontos que nem podemos falar hoje, a estaca da tenda, depois a gente menciona, mas nenhum dos outros itens são tão explorados, são tão cheios de significado quanto essa pedra angular. Por isso que eu fiquei a aula toda em cima desse ponto, porque, na verdade, é dessa pedra angular que sai todas as outras coisas, né? É o fundamento, é a definição, é o centro, é dali que sai a vida, é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho para o Pai, é nele, que estão toda a plenitude de Deus, é nele que nós vamos encontrar tudo. Então nós podemos olhar para a igreja e falar assim, está tudo errado, tem tanta coisa errada, mas o que falta? Eu não sei como vai ser um grande avivamento final, eu não sei como Deus vai fazer isso, porque a pedra angular já veio, mas eu acredito que essa pedra angular ocupará o seu lugar. Eu acho que ela continua sendo rejeitada hoje. Nós estamos construindo muita coisa, falando dele, mas construindo fora dele. Então, para mim, o grande avivamento será um retorno a Jesus, aceitando, colocando, reconhecendo o lugar de Jesus como o verdadeiro fundamento de todas as coisas, e isso vai liberar, porque todas as coisas vão começar a se encaixar, e isso pode acontecer rapidamente, né? Como aquela construção do templo de Salomão, que todas as pedras foram lapidadas fora do local de construção. Quando trouxeram as pedras, era rápido, porque já estava tudo preparado, né? Então, liberando, né, as coisas estando nos seus devidos lugares, isso libera todo o plano de Deus. Então, só dê uma olhadinha no restante do capítulo 10 de Zacarias, que você vai ver. Dele vem a estaca da tenda, que segura a tenda. Dele vem o arco vitorioso da guerra. Dele vem todos os chefes. Ele acabou de falar que tem um monte de chefe errado. E ele está falando assim, se a pedra angular estiver no seu lugar, vai ter chefes certos. Vai ter uma liderança certa. E aí, versículo 5, serão como valentes, o Senhor está com eles. Versículo 6, fortalecerei a casa de Judá. Versículo 7, tornarei a plantá-los, no versículo 6. E assim vai, nós vamos na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos começar a ver as coisas que vão acontecer como resultado. Mas para mim tudo é uma consequência de ter essa pedra angular no lugar certo e sendo reconhecido e sendo e funcionando como deve funcionar. Senhor Deus, nós acreditamos que realmente o Senhor tem a solução, que não existe um caos como no segundo versículo da Bíblia, toda a terra sem forma e vazia, ou toda a sociedade em confusão, quantas mentiras, como fala em Isaías 28, quantas falsidades, quantas esperanças erradas. E o Senhor falou assim, mas eu assentei em Sião uma pedra provada, uma pedra que vai ser a solução de todas as coisas, vai trazer harmonia, vai trazer a casa de Deus, vai trazer o Senhor para reinar sobre toda a terra. Nós acreditamos na encarnação na primeira vinda, e acreditamos que o propósito da encarnação era que toda a casa fosse construída, que tudo fosse bem ajustado, que nós nos tornássemos uma casa forte, firme, que nós nos tornássemos um povo não forte em nós mesmos, não capaz de fazer guerra, mas um povo dependente de Ti e pronto para o Senhor nos transformar em armas secretas. Então, nós acreditamos na obra que o Senhor já fez e naquilo que o Senhor vai fazer usando esse princípio, usando essa chave para trazer novamente a tua revelação e a tua encarnação aqui na Terra. Nós acreditamos nisso e cremos que o Senhor vai realmente fazer essa proeza de nos transformar do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos tão distantes. O Senhor vai nos transformar num povo valente, num povo realmente com a força do Senhor, para glorificar o Senhor. E te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Amém.